voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Em dia com a saúde.
A doença de Alzheimer preocupa famílias em todo o mundo. Esse tipo de demência, o mais comum entre os idosos, afeta a memória, o comportamento e a autonomia das pessoas, trazendo também grande impacto para seus familiares e cuidadores. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas vivem com algum tipo de demência, sendo a maioria dos casos de Alzheimer, segundo o Ministério da Saúde. E com o aumento da expectativa de vida, esse número deve crescer nos próximos anos, o que reforça a importância da informação e do diagnóstico precoce. Para aprofundar esse assunto, conversamos hoje com o geriatra Ivan Abdala Teixeira, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Ivan.
Bom dia, Tuane.
Muito feliz de tê-la aqui no nosso programa para falar desse assunto. Mais uma vez enfatizando aqui no nosso programa sobre o Setembro Lilás. Doutor Ivan, eu quero começar a nossa entrevista de hoje perguntando para você da importância, qual a importância da gente ter essas campanhas como Setembro Lilás para combater esse estigma, né, e incentivar a busca pelo diagnóstico precoce do Alzheimer?
Obrigado pela pergunta, Tuane, pelo espaço para esse tema tão importante. O Setembro Lilás é justamente um movimento para chamar a população a tomar consciência do que é a doença de Alzheimer, o que a gente tem de formas de prevenir a doença e também o que a gente precisa saber para poder detectar precocemente e tratar adequadamente a doença.
E você consegue diferenciar, trazer aqui alguns pontos que seriam os principais, doutor, da diferença de um esquecimento comum do envelhecimento, né, da idade, com o esquecimento patológico?
Essa é uma ótima pergunta. É comum a gente, ao longo do envelhecimento, esquecer algumas coisas. Então, a memória ela declina ao decorrer da idade, mas esquecimentos comuns, como esquecer algumas datas eventuais ou alguns nomes, isso não é um esquecimento patológico. Uhum. O que chama atenção é quando esse esquecimento ele começa a ficar mais frequente, pior ao longo do tempo, e ele começa a impactar nas atividades do dia a dia. Então, aquele esquecimento que leva a pessoa a perder um compromisso, né, porque esqueceu um compromisso importante, ou esquecer de pagar ali uma conta que também era uma conta habitual, que era importante, como conta de luz, gás, telefone.
Sim.
Esquecer nome de pessoas mais próximas, inclusive da família. Então, o esquecimento que ele vai piorando e que impacta no dia a dia, e a pessoa começa a precisar ter estratégias para se adaptar, ou principalmente ajuda de outras pessoas, é um esquecimento que chama atenção.
E quais são os exames que são feitos para poder detectar o Alzheimer, doutor?
Então, primeiro, a gente precisa caracterizar se essa queixa é uma queixa consistente e a gente faz uma avaliação neuropsicológica, né? Tanto o geriatra quanto o psiquiatra ou neurologista pode fazer testes no consultório para detectar se existe algum problema de fato de memória.
Uhum.
E precisando de um esclarecimento adicional, a gente pode pedir para um neuropsicólogo, que é um profissional que estuda principalmente a cognição, fazer uma bateria de testes mais aprofundados para a gente caracterizar qual é o déficit cognitivo que a pessoa está apresentando, que às vezes não é de fato só a memória, né? Pode ser déficit da atenção, da função executiva, que é a forma como a gente consegue fazer as tarefas. E a partir disso, a gente vai investigar com exames de imagem do cérebro e eventualmente também exames de sangue para a gente poder chegar ali a uma conclusão de qual é a causa desse esquecimento.
Perfeito. Doutor, na sua apresentação, falando que você é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente o que seria a gerontologia, porque ela tem algumas dimensões, né, dentro dela, tem a biológica, a psicológica, a social, cultural e também a espiritual. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Claro. Então, a geriatria ela é uma especialidade médica.
Uhum.
Então, é uma das especialidades, né, da medicina, e ela estuda as doenças, né, que acometem as pessoas idosas, como a gente previne, como a gente trata, como a gente conduz. A gerontologia, ela é um campo mais amplo, ela estuda o envelhecimento como um todo, desde seu aspecto biológico, mas também aspecto psíquico, social, espiritual. Então, a gerontologia, ela engloba vários campos do conhecimento, não só a medicina, mas engloba também outras áreas da saúde e mesmo outras áreas do conhecimento, próprio direito, né? Eu, qualquer outra pessoa, dependendo da sua atividade profissional, pode se aproximar do campo do envelhecimento através do estudo com a gerontologia.
E é também, diria que um campo mais sensível também, né, para conseguir lidar, porque a questão emocional, a questão psicológica, é cultural mesmo, e a espiritual também conta demais, e às vezes, dependendo da situação, a ciência acaba sendo muito mais, como eu posso dizer, a ciência acaba indo muito acima, né, do emocional, não olhando muito para esse lado mais sentimental e mais sensível mesmo das pessoas, que é muito importante também nessa fase.
Sim, o importante é que a geriatria, junto com a gerontologia, consegue ter um olhar mais global sobre a pessoa idosa, né? E isso faz muita diferença, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de demência, tanto para o familiar quanto para o paciente. Porque a gente sabe que não é uma doença que afeta simplesmente a memória e ponto. É uma doença que ela vai influenciar toda a vida do indivíduo, né? Todo o processo dele do dia a dia, de rotina, as relações. Então, a gente precisa ter esse olhar multidisciplinar para a gente poder dar um cuidado integral, tanto para essa pessoa que está com demência, quanto para as pessoas que estão em volta.
E sobre essas pessoas que estão em volta, doutor, qual o papel que elas têm nesse processo? Porque às vezes é muito delicado de lidar e às vezes as pessoas, é o primeiro parente, né, a primeira pessoa na família que tem o Alzheimer e a pessoa não tem a menor sensibilidade, não entende muito bem. Existe algum tipo de procedimento? Existe algum tipo de informação, de informação onde essa pessoa consiga se informar mais sobre isso?
Sim. Primeira coisa é a gente precisa entender que as pessoas que cuidam de outras pessoas com demência, elas influenciam muito no estado, né, e também no comportamento das pessoas com demência. Então, as pessoas que estão cuidando de uma outra pessoa com demência precisam estar preparadas para lidar com os sintomas que eles vão apresentando para não piorar os sintomas da doença. Então, é muito comum a gente receber, por exemplo, no consultório, uma queixa de que o paciente está agitado. Mas quando a gente vai perceber, isso se deve, por exemplo, a estímulos que estão inadequados, ou estímulos excessivos, que podem irritar ou podem levar ali à agitação, né, quando a pessoa está com alguma questão cognitiva, ou mesmo uma apatia, por falta de um estímulo adequado que consiga levar a atenção e levar ali um engajamento da pessoa. E para informações, a primeira coisa é conversar com o médico que está acompanhando, né, e estruturar um cuidado multidisciplinar para ter uma orientação da nutrição, do serviço social, da fisioterapia, né, da psicologia, de acordo com as necessidades da pessoa e dos familiares. E para informações de uma forma geral, a gente tem a Associação Brasileira, né, de Alzheimer, e a Associação também para parentes e amigos de pessoas com doença de Alzheimer, que são associações que ajudam a acolher e dar informação para familiares de pessoas que estão com Alzheimer.
Perfeito, doutor. A gente tivemos aqui já uma entrevista sobre o Setembro Lilás, falando da não cura do Alzheimer, né? E que os medicamentos às vezes podem ser um pouco nocivos, né, ao paciente e tudo mais. Você tem informações de terapias alternativas que são testadas, que são utilizadas no Brasil e em outros países para essa doença, para o Alzheimer?
Sim. Primeiro, a gente tem que entender que o tratamento para a doença de Alzheimer, hoje em dia, ele se baseia num controle de sintomas para melhora cognitiva e uma atenuação do desenvolvimento dos sintomas. Ele realmente não cura a doença, né? A gente tem até recentemente a chegada de uma medicação nova, o Kisunla, que é uma medicação que é um anticorpo que tira as proteínas que causam a doença de Alzheimer, a proteína beta-amiloide, tira ela do cérebro, e isso consegue atenuar a evolução da doença, tá? Mas com todo um debate do quanto que isso de fato faz diferença, e da segurança, e do custo também dessa medicação. Os remédios que a gente tem disponíveis no dia a dia, inclusive no SUS, eles também ajudam no sintoma cognitivo e comportamental da demência. Mas são, de fato, com um efeito pequeno, né? E terapias alternativas vêm se estudando, o canabidiol, por exemplo, mas ainda com resultados não tão sólidos para a gente indicar essa terapia, né?
Sim.
Mas é uma terapia que é experimental e que pode ser usada principalmente para controle de sintoma, de ansiedade, de insônia, de agitação, que são sintomas que podem acontecer ao longo da doença.
Perfeito. E doutor Ivan, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua mensagem que você deixa para uma reflexão nossa no nosso dia a dia sobre a doença de Alzheimer, sobre a importância do Setembro Lilás. E a gente falou aqui dos familiares, né, dos cuidadores dessas pessoas, mas nós também como cidadãos, né, da gente às vezes ter uma pessoa com Alzheimer próxima e às vezes não saber muito bem como lidar, alguns preconceitos que possam existir, né, em nós. Qual mensagem que você traz para a gente, para essa nossa reflexão como cidadãos que estão dentro de uma sociedade que também existem pessoas com essas características?
Eu acho que a mensagem principal é a gente quebrar o estigma às pessoas que têm demência ou doença de Alzheimer, né? Isso se mistura muitas vezes com o idadismo, que é o preconceito com a pessoa idosa, porque boa parte das pessoas com demência é idosa.
Sim.
Mas a gente tem que desconstruir e entender que são pessoas que estão sofrendo de uma doença que elas não escolheram ter, e que elas precisam da nossa compreensão, nosso apoio para ter toda a qualidade de vida que elas possam ter para enfrentar a doença.
Perfeito. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, doutor, que você volte mais e mais vezes, trazendo mais informação, mais esclarecimento para a gente. Eu fico muito feliz desse nosso canal aqui, desse nosso espaço do Mulher Brasileira, poder trazer médicos de diferentes áreas para trazer ainda mais conhecimento para a gente, porque conhecimento nunca é demais, né? A gente só vai expandindo a nossa consciência, isso vai tornando, tornando a gente, nós, pessoas melhores, cidadãos, como eu falei, melhores na nossa, esse mundo que a gente está vivendo. Muito obrigada pela sua participação. E eu vou deixar aqui um espaço para você disponibilizar suas redes sociais, possíveis contatos para os nossos ouvintes.
Obrigado, Tuane. Eu tenho a rede social do DR, de doutor, ponto Ivan Abdala, bemudo e dois L's, que é no Instagram. Vocês podem me seguir lá. E no próprio Instagram da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio. Então, SBGG Rio.
Perfeito, só repetindo a roupa, doutor. Ivan Abdala, com dois L's, não é isso?
Isso aí, perfeito.
Muito obrigada, doutor Ivan, volte sempre à Mulher Brasileira, tenha um ótimo dia e uma ótima semana.
Para você também, obrigado.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.